Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 12. A questão não aparente ou espiritual do Reino de Deus. Dando ainda continuidade aos aspectos que permitem distinguir o Reino de Deus daquilo que não é o Reino Celestial, gostaríamos de retornar mais uma vez às palavras do Senhor Jesus Cristo apresentadas a seguir. Lucas 17, 20 até 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui. Ou: lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Através de diversos textos que já foram mencionados nos capítulos anteriores, podemos notar que as Escrituras evidenciam que o reino de Deus que vem a nós não é composto basicamente por questões materiais. E quando observamos também o último texto acima exposto, a realidade de que o reino de Deus que vem a nós não é encontrado em coisas materiais ou naturais fica evidenciado de forma muito explícita ou objetiva. Em suas palavras, o Senhor Jesus Cristo declarou de forma muito objetiva que a parte do reino de Deus que o Senhor oferta aos seres humanos na terra não vem com visível aparência ou não vem com observação, como é traduzido em alguns idiomas ou versões da Bíblia. Tendo por base os comentários da Online Bible associados ao léxico de Strong, pode ser observado que a palavra observação tem a sua origem em uma palavra que algumas versões bíblicas apresentam como não tendo visível aparência, aquilo que não pode ser observado com os olhos naturais ou aquilo que não pode ser visto naturalmente mesmo que alguém olhe atentamente. Portanto, quando uma pessoa procura conhecer o reino de Deus ou pensa em buscar o reino dos céus por primeiro, ela também deveria ter em mente a característica não observável com os olhos naturais ou não visível que o reino do Senhor oferecido aos seres humanos tem. Em outras palavras, a declaração de que o reino de Deus oferecido aos seres humanos não vem com visível aparência ou em uma forma que possa ser observado com os olhos naturais visa despertar a atenção das pessoas para o fato de que o reino de Deus é oferecido de acordo com uma realidade que vai além da percepção natural, a qual, por sua vez, é a esfera da realidade espiritual. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, também anuncia de maneira bem objetiva que as revelações e dádivas que Deus nos oferece através do seu Evangelho referem-se, antes de tudo, a aspectos ou dádivas espirituais e, portanto, não visíveis ou compreensíveis àqueles que querem compreender os atributos do reino de Deus meramente através de sua mente natural, conforme segue. 1 Coríntios 2, 6 até 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diante do exposto acima, ou seja, diante do fato de que o reino de Deus não vem com visível aparência ou que o reino de Deus oferecido pelo Senhor aos seres humanos é constituído de aspectos espirituais, e não segundo a percepção ou observação do homem natural, talvez possa parecer a algumas pessoas que o reino de Deus, então, não tenha de fato muitos aspectos úteis ou práticos para serem recebidos enquanto ainda vivem e andam no presente mundo. Em um primeiro momento, ao tomar conhecimento que o reino de Deus não vem com visível aparência ou que os seus atributos são aspectos espirituais, uma pessoa poderia vir a pensar que quase nada sobraria para ser considerado como reino de Deus para ser recebido em sua vida enquanto ainda está na Terra. Esta última consideração, porém, é desprovida de um conhecimento daquilo que sustenta todo o universo e daquilo que pode realmente conceder novidade de vida e fortalecer uma pessoa para viver e andar em conformidade com a vontade do Senhor. O reino de Deus, invisível aos olhos naturais, é muito mais amplo e duradouro do que o mundo aparente ou que pode ser visto naturalmente. Considerando, por exemplo, que a fé, a esperança sustentada pelo Senhor e o amor que provém de Deus são aspectos eminentemente espirituais, podemos notar que já nestes três aspectos há uma amplitude inesgotável a ser explorada e experimentada, aspectos estes que ultrapassam a limitada condição de vida material, conforme ensinado também no texto a seguir. 1 Coríntios 13, 12 até 13. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Conforme já comentamos nos capítulos anteriores, Deus criou o mundo material ou natural, mas Ele não o criou a partir de coisas materiais. O mundo criado resulta do poder espiritual de Deus e é sustentado a partir daquilo que os seres humanos em sua condição meramente natural não conseguem ver. João 1:1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Conforme já foi mencionado também, a própria ação de auxílio do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a salvação de Deus se manifesta inicialmente por aspectos espirituais. E se adotarmos também a adoração como outro exemplo, podemos ver nas Escrituras que a adoração que o Pai Celestial procura na Terra é primeiramente uma adoração espiritual e que não está associada e nem limitada a locais físicos, a condições de raças, nações, povos ou línguas naturais, ou ainda, a tempos pré-determinados como, por exemplo, alguns dias distintos na semana, conforme narrado por João no texto a seguir. João 4:21-24. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração que o Pai Celestial procura não segue os padrões de locais físicos, rituais e tempos específicos que os seres humanos tanto valorizam e implementam segundo as suas mentes naturais ou carnais. Relembramos aqui ainda que a palavra adoração tem a sua origem na palavra servir. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo anunciou que o Pai Celestial procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ele anunciou que o Pai Celestial procura aqueles que o sirvam em espírito e em verdade. E isto, em todo o tempo e em todo o lugar, pois também em todo o tempo e em todo o lugar o Espírito do Senhor está com aqueles que recebem no coração a oferta do Evangelho do Reino Celestial. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus busca pessoas que o sirvam a partir de um espírito vivificado, assim como Deus é espírito, e isto somente é possível para aqueles que receberam o novo nascimento através do Espírito do Senhor e não somente o nascimento natural ou da carne e do sangue. O resultado de acolher a Cristo como Senhor é receber o reino espiritual de Deus, que é acompanhado da concessão de um Espírito vivificado que passa a ser habitado pelo Espírito Santo, um evento que, por sua vez, permite que uma pessoa passe a receber uma condição espiritual de ser guiada pelo Senhor nas mais diversas circunstâncias da vida. Ter o Espírito Santo no coração representa a possibilidade de ser guiado segundo os aspectos do Reino de Deus nas mais diversas áreas da vida em vez de ser guiado somente pelo conhecimento e capacitação natural. Ter um Espírito vivificado pelo Senhor e ser guiado pelo Espírito Santo é uma evidência de um relacionamento vivo e espiritual com o Reino de Deus. Romanos 8, 14 até 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E dando continuidade ainda à questão da ação do Espírito Santo na vida daquele que recebe o reino de Deus em seu coração, podemos ver nas Escrituras que também aquilo que resulta da atuação do Espírito Santo é primeiramente constituído de características espirituais, conforme segue. Gálatas 5, 22 até 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Apesar do fato de que o ser guiado pelo Espírito Santo possa resultar em muitas ações materiais segundo a vontade de Deus, e apesar do fruto do Espírito poder conduzir uma pessoa a se expressar de maneira apropriada por meios naturais, tanto a direção de Deus e o fruto do Espírito Santo, propriamente ditos, não são materiais e físicos, mas, sim, espirituais. Uma pessoa que, por exemplo, atue através do amor de Deus certamente pode vir a expressar ações naturais que resultam desta virtude espiritual, mas o amor de Deus propriamente dito não é algo físico ou material no sentido de que possa ser encapsulado e mostrado como se faz com algo fisicamente tangível. Ainda que uma pessoa use o mais potente microscópio existente na face da Terra, ela jamais poderá ver uma partícula de amor. Um indivíduo pode inclusive amar outras pessoas que ele nunca viu e nunca verá na Terra, e pode prestar-lhes um grande serviço ao, por exemplo, orar por elas movido pelo amor de Deus por cada ser humano. O verdadeiro amor vem do reino de Deus, e para alguém amar outros verdadeiramente, ele também precisa primeiramente ou de fato receber o amor do reino celestial em seu coração. Entretanto, o amor de Deus não entra fisicamente no coração de uma pessoa, pois ele é uma condição espiritual. Assim, também é em relação ao amor celestial que a necessidade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar fica sobremodo evidenciada, pois 1 João 4:19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Gálatas 5:6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O verdadeiro amor, a paz duradoura, a alegria de Deus, a longanimidade, a mansidão, e assim por diante, não são o resultado de esforços humanos e nem de suas virtudes naturais, mas são dádivas do reino celestial para aqueles que recebem estas dádivas deste reino. Se um indivíduo buscar o reino de Deus antes das demais coisas ou antes de buscar as coisas somente temporais, e mantiver o seu relacionamento ativo com este reino, ele está no caminho apropriado para receber as provisões ou dádivas do reino dos céus para permearem os seus pensamentos a fim de que também as suas ações naturais sejam instruídas e amparadas pelas virtudes espirituais que há no reino celestial. Se uma pessoa permitir que os aspectos espirituais do reino de Deus a guiem nos mais diversos aspectos de sua vida, ela pode realizar ações ou obras inclusive no reino material que são agradáveis a Deus, e poderá ver que também nas ações materiais os seus atos podem resultar em glória ao Senhor eterno. Apesar do reino de Deus não ser comida, bebida e vestuário naturais, quando uma pessoa aceita o reino de Deus na sua vida e passa a viver segundo ele, até o uso daquilo que é do mundo natural pode servir para enaltecer o Senhor do reino eterno. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O reino de Deus, que não vem a nós com visível aparência, mas que pode ser visto e adentrado por aqueles que recebem a Cristo como Senhor e assim recebem também o novo nascimento através do Espírito do Senhor, é um reino imensuravelmente amplo e repleto de abundância de atributos que Deus tem reservado para serem concedidos a todos aqueles que se dispõem a viverem e andarem no Senhor ou conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade.